Bom, bom dia a todos. Feitas as apresentações, dar as boas-vindas à Associação Portuguesa de Criadores de Raça Frígia, em especial ao seu presidente Carlos Diogo, ao engenheiro José Vítor e Américo Soares, que é o primeiro vogal da direção. Explicar-vos que este grupo de trabalho foi criado pela Assembleia da República porque nós tínhamos uma profunda e persistente crise no setor do leite. E por esta realidade, uma realidade que continua, não para, o Parlamento considerou importante formar-se um grupo de deputados que acompanhasse e, no fim, pudesse propor alterações ou propostas legislativas com vista a melhorar a vida dos agricultores. É natural que, neste percurso de audições, a Associação Portuguesa de Criadores de Raça Frisa tenha que ser ouvida, porque representa a maior raça produtiva de leite de Portugal continental, mas também da região autónoma dos Açores. O Carlos Diogo é uma pessoa que eu conheço já há alguns anos, é alguém que tem-se esforçado por ter animais criadores e criadores de raça frisa, principalmente nos Açores. Foi dos responsáveis pela existência dos concursos, quer do concurso michelense, quer do concurso na Ilha Teixeira, da raça frisa. Nós nos Açores temos os melhores exemplares do mundo, dito pelo Carlos, portanto, se não se tiver dizer alguma mentira, ele que eu diga, mas foi dito por ele. Ele todos os anos lá está, a acompanhar os concursos e ajudou-nos a implementar os primeiros leilões nos Açores dessa mesma raça. E, portanto, é alguém que conhece não só no território continental, que conhece bem os Açores. É alguém que está aqui para dar o seu contributo, a sua visão, como os restantes elementos, sobre esta problemática que persiste e não foi de férias. No mês de agosto ela não foi de férias, a crise. Cá está, existiu e continua a existir. A crise não foi de férias. E, portanto, Carlos, eu vou explicar como é que isso funciona. O grupo de trabalho, há uma primeira palavra que é vossa, que podem dizer o que é que entenderem sobre o setor e a problemática do setor e, em concreto, sobre também a vossa associação. Depois passava a palavra aos senhores deputados para uma ronda de questões e, finalmente, voltavam a ter a palavra para responder a essa ronda de questões. Se for necessário, iremos a uma segunda ronda. Pode passar a palavra aos seus colegas quando entender, quer no início, quer nas questões. Portanto, posto isto, posto esta explicação da metodologia, Carlos, Diogo, a palavra é sua, somos todos ouvidos. Muito obrigado.
Muito bom dia. Muito bom dia, senhores deputados. Estou com muito gosto que a Associação Portuguesa está aqui e iremos nos esforçar por dar o contributo possível dentro daquilo que sabemos e que sentimos, porque nós somos produtores de leite, todos nós, embora três realidades diferentes. Isto, o que nos une é a produção de leite, porque o Vítor tem uma grande exploração em Avanca, o Sr. Soares tem uma exploração de média para grande na Maia, eu tenho uma exploração média no concelho de Vila do Conde, falo uma exploração média à volta de 70 vacas em produção. Referindo-me ao setor do leite, como produtores, como qualidade do leite, nós temos do melhor que há. Nós não temos produtores que fiquem mal à beira, seja de quem for, com muito boas produções, com muito boa qualidade, a nível de qualidade dos parâmetros dos qualitativos do leite. O que nos falta, de facto, e mergulhados nesta crise, é de facto o preço do leite, que não remunera nem o nosso trabalho, nem aquilo que nós precisamos para dar aos nossos animais. Só para lhe dar uma ideia, nós gastaremos à volta de 30 cêntimos, 31, para fazer, talvez algumas explorações mais um bocadinho, para fazer um litro de leite, e estamos a vendê-lo a 26, nós, no nosso caso, outros estarão a vender a menos, possivelmente. E isto é que põe o setor do leite numa crise muito profunda. E é uma crise que não durou pouco. Temos uma crise que se começou há 2 anos e que se está a agravar e que nós não vemos nenhuma luz ao fundo do túnel. Por isso, nós temos o essencial para fazer bom e quantidade, mas não temos um preço que nos ajude. E isto leva-nos depois a uma diferença muito grande na nossa tesouraria. Eu gostava de não estar só a falar eu, até porque, como disse, são três realidades diferentes. O que nos une é a produção do leite. E passava a palavra, podia ser ao Sr. Soares, e depois passaria ao Vítor para ele falar um bocado da realidade dele também.
Ora, muito bom dia a todos. Mais uma vez quero agradecer a disponibilidade que temos em podermos discutir um pouco o problema do nosso setor. Acrescentando algumas palavras ao Carlos, estou a passar uma fase da minha vida que sinto alguma frustração, porque eu criei com a minha mulher, há 37 anos lançámos neste setor da produção de leite, e as coisas correram bem e criámos uma vida digna. Até um ponto em que tinha 2 filhos que estudaram e eu tenho alguma responsabilidade em trazê-los para o setor do leite. Hoje sinto-me frustrado que realmente tenho 2 filhos. São gêmeos a trabalhar na exploração, com 34 anos, e essa frustração é no sentido de trabalham 16 horas por dia, muitas vezes à noite, partos, e a remuneração que sai de todo esse fruto desse trabalho é nenhum, porque neste momento estamos a produzir leite ao preço de custo, abaixo do preço de custo, e que para os jovens que estudaram, que abraçaram essa área, eu julgo que há algo de se calhar olhando para o nosso setor, para as nossas organizações, temos o setor cooperativo mais organizado do país e é aquele que neste momento está com maiores dificuldades. Eu posso olhar um pouco para dentro do nosso setor, que se calhar algumas coisas têm de ser ajustadas, mas depois olho para toda a estrutura e toda a fileira que chega ao consumidor, acho que alguma coisa está mal no meio disto tudo. Eu acho que era importante todos sentarmos à mesa e discutirmos o problema. Eu digo muitas vezes, se 3 ou 4 cêntimos passassem para o consumidor, que isso na economia das famílias não representava nem um maço de cigarros por mês, esse valor que fosse reportado para a produção trazia uma riqueza ao país. E quando digo trazia uma riqueza ao país, eu sou do tempo, realmente, quando comecei, que o importante da nossa vida era termos uma promissória no banco. Hoje não é. Hoje os agricultores são modernos, investem. E se tem algum retorno no trabalho deles, se investem esse capital, criam riqueza no país, desenvolvem a economia. E se essa economia está estagnada, todo o país também sofre com isso, porque não há investimentos, não há equipamentos que possam comprar, não há modernização da exploração. E hoje o setor do leite em Portugal está ao nível da Europa, que ninguém tenha dúvidas. Eu conheço um pouco a realidade da Europa, nós temos condições, temos capacidade de produção do melhor que se produz na Europa. E choca-me que realmente andamos neste impasse com uma dificuldade enorme. Estamos a falar de cêntimos, quer dizer, nós não estamos a pedir riqueza, nem queremos enriquecer com o setor de leite, mas queríamos era ter pelo menos um trabalho digno, que chegássemos ao fim do mês de trabalho e que tirássemos o nosso ordenado, um ordenado simples. E neste momento algo, e julgo que em termos legislativos se calhar alguma coisa podia ser feita, e eu acho que é inadmissível que o setor escolar esteja a importar leite para as nossas crianças consumirem na escola, quer dizer, se calhar há países que se protegem muito mais, isso não é uma área minha, mas julgo que algo pode ser feito nisso. E temos de sentar também com as grandes superfícies, porque as grandes superfícies têm de acabar com a mentalidade de esmagar tudo que está à volta deles. Nós não podemos continuar com este modelo de economia. Este modelo de economia destrói o setor económico de um país. E aquilo que eu digo, todos temos sentar numa mesa como esta que estamos aqui e discutir o assunto profundamente. Nós não queremos riquezas, não queremos. Queremos é que nos paguem um trabalho digno, porque nós fizemos esforço, nós modernizámos as explorações, nós produzimos excelente qualidade. Eu continuo a dizer, não é defender a nossa DAP, mas é o produto que mais garantia tem, que chega ao consumidor, porque somos controlados, ao mais pequeno pormenor em termos de qualidade e não se dá o valor ao produto que nós temos. Estão milhares de famílias e a região norte principalmente pesa imenso a economia do setor do leite naquela região. Quem passa nas autoestradas e que olha, só vê campos de milho, esses campos de milho é todo para alimentar vacas, é para produzir leite. E eu não queria ver esses campos que nós encontramos no norte abandonados, eu queria as silvas, não gostava de ver. Portanto, estamos a pedir umas pequenas coisas que em termos de legislação que nos ajude para protegermos a nós próprios e que o setor seja valorizado de uma maneira diferente, que queria dignidade, que ainda temos muita gente nova na nossa região que abraçou o setor, gente profissional e que gosta de vacas e que ama o setor, gente que trabalha 100 horas, mas que realmente neste momento esta juventude sente-se frustrada e é mau para a economia do país, principalmente para uma região. Era só.
Bom dia a todos. Eu vou tentar, de certa maneira, conjugar o nosso discurso e não ser repetitivo, embora às vezes isso não seja fácil. Eu considero-me um dos enganados do setor. E desenganados porquê? Porque fiz formação na área, tinha uma série de programas que me incentivavam à instalação como jovem agricultor, foi isso que eu fiz, instalei-me. A própria comunidade e o nosso comissário, Phil Logan, nos últimos anos, antes desta crise ter estalado, estimulava a produção de leite. Entretanto, fruto de uma conjuntura internacional que todos nós conhecemos, estas coisas vieram por aí abaixo e nós, neste momento, somos obrigados a pagar os nossos investimentos com um dinheiro que não temos. Por isso, as dificuldades aqui acontecem por duas razões muito simples. Primeiro, porque fruto dos nossos investimentos tínhamos que produzimos. Neste momento o mercado sofreu estrangulamentos e não absorve a produção toda que tínhamos. Temos depois a Comissão Europeia, que na minha opinião agiu mal, permitindo ajudas diretas de cada país, dos seus países, aos próprios produtores. O nosso Ministério da Agricultura também se lamentou em relação a isso, penso que isso foi muito mal para nós, porque existem Estados-membros que nesta altura ajudam, ou melhor, quase todos os Estados-membros ajudam os seus produtores de uma maneira muito mais efetiva do que o nosso Estado, de facto, pode ajudar. Só para em termos simbólicos, nós temos, por exemplo, uma ajuda que foi a suspensão do pagamento da Segurança Social, que estava reportada a uma ajuda que era ao mínimis, que tinha um montante de 15 mil euros, relativos aos últimos 3 anos, os 3 exercícios. Isso é uma coisa completamente insignificante para nós, porque de facto isso esgota-se ao nível, logo no primeiro exercício, e durante os 3 últimos exercícios não temos depois acesso a essa ajuda, essas ajudas, ou seja, são medidas que não nos chegam. E estas medidas que têm dificuldade em chegar ao setor, e de facto não chegam ao setor, que são anunciadas, mas que não simbolizam nada para o setor, prejudicam-nos a nós, porque inflamam a opinião pública e não significam nada para nós. E aquilo que nós solicitamos era um bocadinho isto, era, por um lado, esta conjuntura de mercado, temos de sofrer todos um bocadinho com ela, é verdade, temos que nos adaptar, nós somos, e aquilo que dizia há bocadinho, temos as melhores vacas do mundo nos Açores, é verdade, mas nós somos os melhores produtores de leite do mundo. Nós comparamos aos Estados Unidos, à Califórnia, fazemos aquilo que eles fazem, fazemos-lo bem feito, temos custos de produção neste momento inferiores ao centro da Europa. No centro da Europa, neste momento, calcula-se um litro de leite 36, 37 cêntimos, calcula-se aqui em 33, 34 em Portugal. Nós somos bons produtores de leite. O que está a acontecer é que há ajudas diretas de países aos seus produtores e dessa forma vão mantendo a sua produção e os países periféricos, Portugal, Espanha, vão ter mais dificuldade e as produções vão sendo abandonadas. Eu também queria dizer, focando aqui um bocadinho em outro aspecto, é assim, eu não sei porque é que isto acontece, ou melhor, sei, mas tenho dificuldades em perceber isto. Portugal é o país que eu conheço, se calhar, da Europa é de certeza, não diria do mundo, que isto é mas da Europa é de certeza, onde o leite é mais barato ao consumidor. Um litro de leite custa, em alguns sítios, menos que um litro de água, e se nós vemos um litro de leite em Espanha, custa, em termos médios, o leite meio gordo, que é o que estamos aqui a falar, custa 70, 80 cêntimos, em Portugal custa 38, 40. 42. Estamos a falar disto, depois cria muitas dificuldades à fileira toda. Não fala à produção, fala à indústria, cria-nos muitas dificuldades. Nós temos em França um preço de venda do meio gordo de 1,3€, 1,2€, em Espanha 90, 70, 80 cêntimos e em Portugal 40, 42 cêntimos. Vemos isso aí à venda. Isso, como é evidente, causa os estrangulamentos que nós todos vamos sentindo. E para já era só.
Depois desta conversa, e talvez um bocadito ao contrário, eu vou dar uma perspectiva do que é a Associação Portuguesa dos Criadores da Raça Frisia, da qual eu presido desde 99, e aí está a razão porque o Sr. Deputado diz que eu que ajudei a criar os concursos em São Miguel, e foi verdade, e lembro-me muito bem quando fui a São Miguel a primeira vez, e as vacas que vi em São Miguel a primeira vez, e as vacas que se vê lá hoje. Houve um melhoramento animal, de facto, que foi uma coisa estrondosa. A terceira também está para lá com a mim, ainda está, não estive lá no concurso. Nós somos uma associação que tem à volta de 1.500 sócios no continente e nos Açores. Neste momento, 60% do efetivo registado está na associação. As dificuldades associativas põem-se devido a este tipo de situação, porque as pessoas começam a pensar: vamos reduzir custos, onde é que vamos cortar, o leite não dá, então vamos reduzir na associação. O trabalho da associação, no fundo, é criar animais com mais... ajudar a criar, porque quem cria são os criadores, e nós ajudamos através de emparelhamentos dos animais, emparelhar, olha, cruzar esta vaca com um determinado touro, para melhorar as pernas, para melhorar os ovos, para produzir mais leite. No fundo, isto é o acompanhamento que a associação faz, além de fazer o registro destes animais quase como o nosso bilhete de identidade. Nós temos as famílias todas, e através dessas famílias também nos ajuda depois a indicar o melhor touro para fazer esse melhoramento, tanto a nível produtivo como a nível morfológico, e isto é um bocado o trabalho da associação. Temos tido algumas dificuldades mais no continente ultimamente por causa deste tipo de situações, por causa do preço do leite, que está tudo ligado. Quer dizer, neste momento quem produz o leite são os nossos associados, porque os nossos associados são os que têm as vacas de produção de leite. Isso causa-nos dificuldades de tesouraria, alguns sócios que desistem. Mas pronto, a gente vai arrumando da melhor maneira. Também não podemos apertar muito com os nossos sócios, porque sabemos também os problemas, porque todos nós, tanto eu como a direção toda da associação, somos produtores de leite e sentimos este tipo de dificuldades. Por isso temos aguentado e temos feito das tripas coração, como se costuma dizer, para conseguir segurar a associação sem problemas. Temos impostos em dia, temos tudo em dia, ordenados em dia, tudo em dia, não devemos nada a ninguém. E só que as dificuldades, de facto, começam a sentir-se, são muitas devido a este problema do setor. Nos Açores as coisas estão mais, não é que estejam mais facilitadas um bocadito, mas estão mais fáceis, principalmente São Miguel, as coisas estão melhores, porque de facto eles têm um preço de leite quase igual ou melhor do que no continente, e isso facilita um bocado os pagamentos e a vivência deles, e ainda mais são pessoas muito dadas às vacas, muito dadas ao setor. No fundo, a associação, todos os anos levamos a cabo um evento que é o Concurso Nacional da Raça Holstein Frisia, que é, este ano vai ser na Exponor, e já agora aproveitava e convidava a Comissão de Agricultura, se pudesse fazer-nos uma visita nessa altura. Isto será entre o dia 3 e 6 de novembro. Vai ser nessa altura. E onde nós juntamos... onde nós juntamos, portanto, o efetivo todo a nível nacional, exceto os Açores, porque neste momento os Açores não traz cá animais. mas isso é mais por um resguardo sanitário do que propriamente por não ter animais, porque eu acho que se eles viessem aqui competir com nós, a competição ia ser mais dura e nós íamos gostar mais, mas não podem porque esta situação da língua azul criava-nos uma situação de logística muito complicada para eles virem cá. Obrigava-nos a quarentenas aqui, quarentenas lá, e complicava muito a vinda deles, e por isso mesmo não podem vir. Mas eles fazem lá dois concursos em São Miguel, um na Terceira, com muitos animais, e supera-se assim o problema da distância, e a Associação continua a trabalhar nesses dois, nestes, em Portugal, no continente e Açores. Somos todos portugueses e não há distinção, exceto por essas imposições, mas essas nós não podemos mexer. Pronto, agora.
Muito bem, Sr. Presidente, Carlos Diogo. Nós agora passávamos à fase de questões dos grupos parlamentares e eu abri as inscrições. João, do grupo parlamentar do PS e que também é o nosso relator do grupo, e portanto as conclusões é ele que está a registar todo este processo em ata para depois termos aqui um excelente trabalho. João Castro, por favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente, membros do grupo de trabalho, cumprimentar a São Portuguesa de Criadores da Raça Holstein Frisia. Eu também sou açoriano, portanto conheço bem, e já estivemos juntos na Horta, na Festa do Mundo Rural, há alguns anos atrás, ao contrário do que a SIC recentemente colocou na cidade da Horta, na Ilha do Faial. Mas as minhas questões dividem-se em dois grupos: agradecer a apresentação, cumprimentar o Sr. Presidente, os membros da direção, agradecer a apresentação. Realmente os pontos focados vêm de encontro àquilo que tem sido o sentimento, tem sido a abordagem aqui no contexto do grupo de trabalho, e gostaria das questões que a colocar tivessem dois componentes. Um teria a ver, focou que a questão nos Açores se encontraria melhor do que no contexto nacional. Também poderia ser interessante perceber os motivos dessa situação e perceber essa realidade, porque aquilo que nos apercebemos é que os Açores também se encontram com fortes dificuldades, mas parece-nos que da forma como o processo tem acontecido, ou os acontecimentos têm sucedido, pequenas melhorias podem representar grandes avanços, não é? Porque a situação está mesmo complicada, não é? A situação chegou a um ponto de grande dificuldade, muito complicada, e portanto perceber alguns locais ou algumas zonas onde efetivamente se note uma situação melhorada relativamente ao contexto nacional pode ser interessante no sentido de encontrar essas pequenas melhorias que promovam esses tais grandes avanços que é o que se pretende. A outra abordagem de questões menos localizadas tem a ver com aspectos que aqui foram abordados. Em primeiro lugar, gostaria de encontrar eventuais diferenças entre a crise que hoje atravessamos e a crise que tivemos, e a grande crise que tivemos em 2008. Ou seja, no sentido de contextualizar e de nos ajudar a perceber o problema, tendo em vista as recomendações que possam daqui ser produzidas e possam daqui sair. Uma segunda questão tem a ver com aspectos relacionados com a cadeia de produção, que aqui também foi abordado. Ou seja, é notório, não é? Se hoje estamos com campanhas promocionais de 44 cêntimos por litro, se o produtor precisa de cêntimos para produzir um litro de leite, restam 14 cêntimos para a produção, para a indústria, para a distribuição. Não é possível. Isto levanta-nos uma questão onde em toda a cadeia Ninguém pode fazer dumping, ninguém pode vender abaixo do preço de custo, mas o facto é que o produtor está a ser espremido e está a vender abaixo do preço de custo. E, portanto, este é um aspecto central e que nos parece deve ser abordado, mas gostaria de perceber a vossa percepção se numa análise que possam fazer à cadeia, em que aspectos particulares julgam que poderá haver melhorias e poderá haver intervenção e, se assim for possível, em que é que a Assembleia da República pode intervir e ser parte ativa no contributo para a solução deste processo. Já temos tido alguns contributos, algumas ideias nesse sentido, mas da parte da parte da produção gostaríamos de ter um reforço desse foco que poderíamos efetivamente localizar. Outra questão é uma questão de fundo e parece-nos óbvia, não é? Que é, se temos um produto de grande qualidade e se temos um produto de preço bastante elevado, bastante baixo, perdão, portanto, bastante elevado no sentido contrário, num preço bastante baixo, aonde é que está a falhar a capacidade de penetração desse produto em mercados externos? Não é? Temos um produto equiparado ao nível da qualidade com os mercados europeus, com os mercados mundiais. É um facto, não é? Conhecemos bem isso. Temos um produto, basta ver, ir ao Observatório do Leite, temos um produto de mais baixo preço do mercado. Considerando a realidade de Lapalisse, passa a expressão, de que preço e qualidade são os fatores determinantes na opção do consumidor, porque é que temos dificuldade na penetração do nosso produto em mercados externos? Sabemos que a resposta é que há uma inundação de produto no mercado, mas se o nosso produto é melhor, se o nosso produto é mais barato, o que é que está a faltar para ele efetivamente penetrar ou ter maior capacidade de penetração? E tinha aqui mais algumas questões, mas guardaria para uma segunda. Muito obrigado pela tolerância, Sr. Presidente.
João Castro. Mais questões? João Ramos, do PCP. Passa a
Muito obrigado, Sr. Coordenador. Cumprimento os senhores deputados. Cumprimento, em nome do Grupo Parlamentar do PCP, os representantes da Associação que estão aqui hoje connosco. Eu penso que trazem-nos aqui, trouxeram-nos uma questão muito, muito pertinente, que é aquilo que foi o discurso ao longo de muito tempo, o discurso da União Europeia e o discurso em Portugal, o discurso que foi repetido até ao anterior governo foi que isto para sair da crise o que é preciso é modernizar-se e organizar-se. Era o discurso. E o setor leiteiro fez isso. Aliás, referiu agora muito bem. O setor leiteiro fez isso e, não obstante, continua com um problema muito sério. Ou seja, a União Europeia empurrou as pessoas. Aliás, e os nossos governos também, de certo modo, foram fazendo isso. É criando aqui uns... Na legislatura passada era com os jovens agricultores. Isto é maravilhoso. Da agricultura venham todos para a agricultura. E depois temos os jovens com os problemas que foram aqui referidos. E relativamente a estas questões, a mesma coisa. Que isto é tudo muito bom e os senhores só não são, se não são competitivos e se não correr bem, a responsabilidade é vossa. Então organizem-se e modernizem-se. E fizeram isso e pronto, e está à vista o problema. Por isso temos aqui esta relação com a União Europeia e com as regras da União Europeia, e nomeadamente que me leva a colocar uma questão que é a questão do controle da produção e das cotas. É colocado muitas vezes a tónica do problema na questão do embargo da Rússia, e em parte terá a sua relação, não é? Com o escoamento de leite para a Rússia, mas há depois, e concretamente, o processo de fim das cotas levou a que muitos países na Europa aumentassem substancialmente a sua produção. Né? E isso também faz com que haja excesso de leite na Europa, não foi só o facto de se deixar com dificuldades de competir, imagino que sejam enormes, né? Eu imagino que um produtor em Portugal tenha muita dificuldade de competir com um produtor na Irlanda ou com um produtor na Dinamarca. Desde logo há a questão da componente de alimentação animal, em que nem é preciso regar para ter pratos verdes, julgo eu que isso tenha alguma importância.
E, por isso, qual é o vosso posicionamento relativo a um sistema de controle da produção e um sistema de quotas? De quotas ou outra coisa, que se chama outra coisa qualquer, né? Não tem que ser, mas um sistema em que haja controle da produção, o que é que entendem da necessidade de voltar a colocar um sistema desta natureza? Depois há o problema aqui, há este problema da União Europeia, há um problema em Portugal que tem, e aliás os senhores também o afloraram muito bem, que é o problema da distribuição e de quem vende o vosso produto. E o que é certo, até era referido aí, os produtores poderiam pagar mais 3 ou 4 cêntimos, e o que eu digo é, e a grande distribuição também podia ter menos 3 ou 4 cêntimos de lucro relativamente àquilo que tem. Porque o que se passa é que a grande distribuição utilizou o leite, como utilizou a carne de porco aqui há algum tempo, para atrair clientes para as vossas lojas. Utilizou o vosso produto, que é um produto de alta qualidade, para atrair clientes para lhe venderem outros produtos. E por isso, isto é inadmissível, porque depois são os senhores que pagam essas guerras entre distribuição para atraírem clientes e para roubarem clientes uns aos outros, e afinal é a produção leiteira que o paga. E temos que ter mecanismos. O problema é que eu acho que, e nós ouvimos isso muitas vezes, e o atual ministro também o refere, é que apelamos um bocadinho à boa vontade da distribuição. Eu acho que a grande distribuição já nos provou que é a malta que não vai lá com boa vontade. Quer dizer, ou tem rédea, ou há rédea curta e tem um conjunto de regras que tem que cumprir, ou se apelamos à boa vontade não conseguimos pensar. Há necessidade de colocar regras muito claras, entendo eu, e percebo que identificam que também há um problema na distribuição e naquilo que é o rendimento que depois que têm. Uma das questões também que gostava de colocar é, e acho, julgo que é adequado colocar à vossa associação, tendo em conta que representam a raça em si, que é uma raça que se tem desenvolvido, o Sr. Presidente aliás referiu, em termos genéticos, o melhoramento que tem havido na produção. Alguma do encaminhamento que há agora, neste momento, é para a redução de produção, né? Para, de certo modo, ir compensando a redução de produção. Ora, do pouco que eu percebo destas coisas, o aumento da produção foi uma resposta das explorações para conseguir a rentabilidade. Também, né, irem aumentando a sua produção, tendo em conta que os preços vinham a baixar e por isso têm que produzir mais para conseguir ser rentáveis. Até que ponto é que isto é ou não viável, esta coisa de ir reduzindo produção e que não põe em causa as explorações? Gostava que fizessem alguma referência a isso. A questão dos apoios diretos do Estado, ainda voltando à União Europeia que referiu, isto não deixa de ser curioso, porque é muito engraçado que é a resposta normalmente para os problemas é sempre os mercados é que resolvem os problemas, e estamos em mercado livre, mas depois os países por fora, isto coloca ou não problemas de concorrência. Cada um Estado injeta dinheiro nos setores como bem entende, e uns têm mais capacidade de injetar dinheiro que outros, e depois isto é qual concorrência, não há concorrência coisa nenhuma, a concorrência é só para nos meter os dedos nos olhos, é para dizer que nós não podemos fazer nada, que há concorrência. Aliás, falavam um dia destes relativamente aos mercados abertos. Os mercados abertos é para entrar produtos em Portugal, porque os senhores quiserem ir comprar fatores de produção à Espanha, muitos deles não podem ir, porque afinal o mercado já não está aberto. Por exemplo, os produtos fitofarmacêuticos não podem ir porque afinal o mercado aberto e podiam-nos comprar mais baratos em Espanha. Por isto, esta coisa do mercado aberto muitas vezes é para nos meter os dedos nos olhos, para dizer não podemos fazer nada porque isto vivemos em mercado aberto e os senhores têm que aguentar. Última questão, que era, na vossa perspectiva, como é que nós estamos aqui numa fase em que a produção está a resistir, né? Está a resistir a este o problema e a esta ofensiva, a esta dificuldade, mas eu acho que nós, sendo um grupo de trabalho que pretende refletir sobre o setor do leite, precisamos depois também no nosso relatório de ir um bocadinho mais além. E na vossa perspectiva, como é que nós agora estamos numa fase de resistir e estamos, né, como dizia, mas como é que nós, num mundo ideal, como é que devia estar organizado o nosso setor leiteiro? Como é que nós nos devíamos organizar para nós percebermos onde é que queremos chegar e como é que temos que estar? E por isso era importante também que da vossa parte viesse, se calhar esquecendo os enquadramentos. Se começarmos a pensar nisso, coloca-nos já um conjunto de imposições da União Europeia, de limitações disto, daquilo e do outro. E nós abstraímos-nos disto, como é que nós temos de estar organizados? Para depois a partir daí perceber como é que temos que interagir com os outros para defender a nossa dama. E para já era só. Muito obrigado.
Mais questões? Não havendo. Sr. Deputado Hilde, faz favor. Do CDSPP.
Muito obrigada. Associação Portuguesa de Criadores da Raça Frísia e gostaria de dizer que tomamos devida nota daquilo que foi referido, mas gostaria também de perguntar, essencialmente ao senhor, se não me engano, Soares, o seguinte.
Se pode chegar o microfone só um pouco mais.
A mim? Okay. O governo fez recentemente um anúncio de um conjunto de medidas obtidas em negociações com a União Europeia e decididas no Conselho de Ministros da Agricultura no último mês de julho e são relativas ao setor leiteiro. Falo baixo, é que eu estou com uma faringite, portanto peço desculpa, mas não, hoje não posso projetar a voz. Eu gostaria de perguntar, muito concretamente, como é que encaram o anúncio das medidas das que já são conhecidas, considerando que o Sr. Soares disse de uma forma muito clara que não via luz ao fundo do túnel. E gostaria também de perguntar quais são as propostas ou as sugestões que gostariam de nos fazer no sentido de ultrapassar as dificuldades que nos colocou. Obrigada.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Bom, não havendo mais inscrições, eu estou muito inscrito pelo PSD e também tenho duas ou três questões para vos fazer. Primeiro, uma palavra de apreço e demonstrar que a associação tem uma importância maior que aquela que nós podemos à partida, perceber. Pela minha experiência, a associação da raça frisa é uma entidade que permite a especialização e a diferenciação. Se nós estamos em crise, são os animais especializados que podem ter uma melhor eficiência produtiva, quer em quantidade, quer em qualidade. E quem assegura este elemento na equação de produção de leite é efetivamente a associação. Ou seja, se nós temos que reduzir custos, se nós queremos uma maior eficiência produtiva, a associação garante essa eficiência produtiva. E, portanto, a associação, no atual momento de crise, por isso então está aqui, é um elemento fundamental para melhorar a produção de leite, quer em quantidade, quer em qualidade. É ela que registra, é ela que cria um historial, é ela que perspectiva para o futuro. E, portanto, nesse sentido, a associação é parte da solução do problema, uma grande parte da solução, pelo know-how, pela formação que dá, para aquilo que organiza, pelos animais que estão inscritos e por essa garantia de sustentabilidade e cria a diversidade económica. E era neste ponto que eu tinha algumas questões. Nós, nos Açores, temos 40 anos de melhoramento genético. E há quem diga que, bom, isto agora nos Açores, nós temos que mudar de rumo, temos que diversificar. Há alguém em Portugal que coloca 40 anos de especialização, 40 anos de formação, 40 anos de melhoramento genético no lixo? Claro que não. Esta é a maior diversificação económica e o maior trunfo de diferenciação que nós temos nos Açores. É a nossa especialização. Nós temos produtores formados, muito por apoio da Associação da Raça Frisian. Nós temos bons elementos produtivos, que é a vaca, e, portanto, alguém põe isso no lixo? Pelo contrário, é um ativo, é um bem valioso que nós temos nos Açores. Agora, e a produção de leite nos Açores é uma gota neste grande oceano, é mesmo uma gota. E nós, nos Açores, podemos apresentar boas oportunidades de diferenciação das explorações, dentro das explorações, sem o agricultor ter que se ausentar com os elementos que tem. Desde logo, a oportunidade de exportação da genética. Se nós temos animais registados, se nós temos boas novilhas, nós podemos exportar novilhas ou nós podemos exportar embriões. Nós podemos exportar esse património genético. E essa é a questão que eu lhe colocava, era se efetivamente os Açores têm esta oportunidade, uma vez que há uma parte significativa do efetivo que está no livre, e por o facto de estar no livre, cria aqui a certificação para essa exportação. Nós somos reconhecidos em Portugal, mas também na Europa, e essa certificação da associação permite uma oportunidade de negócio. Existem as políticas corretas para isso. E, portanto, a diversificação existe. A diversificação não significa ausentar o agricultor daquilo que sabe fazer, mas utilizar aquilo que tem de melhor, que é a sua formação, que é o melhoramento genético e aquilo que está comprovado, porque a associação comprova, efetivamente, essa oportunidade de negócio, essa boa excelência. E, portanto, esta minha primeira questão era se, efetivamente, nós temos uma oportunidade de negócio, não só nos Açores, mas também muito em Portugal, muito em Portugal para o resto da Europa. Nós já, como já foi referido muito bem, Portugal é o caixote dos excedentes de leite da Europa. É verdade, isso cria problemas internos, isso cria pressão sobre o preço ao produtor e cria pressão sobre o preço ao consumidor. Por isso é que o preço ao consumidor é efetivamente tão baixo. Concordo plenamente com aquilo que o deputado João do PCP diz, numa parte, João Ramos, que é parte da PAC. A PAC neste momento faz o mais fácil, que é nivelar por baixo. A PAC neste momento o que faz é compensar. E nós precisamos, efetivamente, de uma nova PAC, uma PAC que não esteja só a controlar quem produz, mas que esteja a procurar novos mercados e a permitir o crescimento e o rendimento de quem se dedica a isto. Falta toda esta vertente. Não nivelar por baixo, mas nivelar por cima. E precisamos de uma nova PAC. Uma PAC muito de cariz alimentar, uma PAC muito de cariz de trocas comerciais ao nível dos acordos bilaterais e multilaterais, onde o leite não seja uma moeda de troca, mas seja um elemento que nós temos para vender. E isto muito também se deve à associação, que assegura, a Associação de Raça Frísia, que assegura este elemento importantíssimo de certificação, que é a vaca e a especialização da vaca, pelo menos os Açores são 40 anos, aqui no continente deve ser muito mais.
Não, os Açores até foram das primeiras.
Ah, foram das primeiras.
A especialização então, artificial foi usada a primeira vez nos Açores.
E, portanto,
e na ilha terceira.
Portanto, isso que eu questionava era se efetivamente nós temos ou não temos essa oportunidade de diversificação económica. Que políticas é que faltam para que haja este complemento de rendimento na bovinicultura de leite, não só nos Açores, mas também em Portugal? É necessário, de facto, uma política que incentive este complemento e essa diversificação económica da exploração. Muito obrigado. E agora, Carlos, os restantes elementos respondiam às perguntas, naquilo que entendessem, dos seus deputados.
Vou começar eu. Quando eu disse há um bocado a melhor posição dos Açores, a nível do preço do leite, e referia-me em concreto, que até dirijo-me aqui ao Sr. Deputado António Ventura, São Miguel deve andar neste momento na ordem dos 27 cêntimos por aí, 27, 28. E, portanto, temos aqui, em relação a nós, já temos aqui 2 cêntimos de diferença. Não, em custo à produção. Em pagamento à produção. Epá, os custos poderão andar algo mais baixos. Eles devem ter. O preço do leite está mais equilibrado, o preço de pago ao preço de custo de o produzir. Está mais equilibrado do que nós aqui. Portanto, as percas não serão tão grandes. São Miguel, porque as outras ilhas, por aquilo que eu sei, da última vez que lá estive, as coisas não estão tão melhores do que aqui, não. Não estão tão melhores do que aqui. Pois, falou-me na crise de 2008, a diferença entre a crise de 2008 e 2015. Eu tenho uma opinião pessoal, e possivelmente os meus colegas também terão a deles. O que diferencia a crise de 2008 da crise de 2015 é que nós, em 2008, a crise foi de pouco duradoura e nós tínhamos algum dinheiro de lado. E, pá, depois começámos a ser apertados por causa do meio ambiente e do bem-estar animal. Investiu-se muito a fazer novos estábulos, a criar essas condições que nos eram exigidas para a legalização dos estábulos. Epá, 2014, estando o leite mais ou menos 2010, 2011, foi os anos dos investimentos, a partir de 2014, tromba, começa o leite a cair, estamos desde... praticamente do fim do ano, outubro de 2014, com o leite a cair, no final de 2016, já lá vão quase 2 anos. Atravessámos 2015 com o leite em baixo, 2016 com o leite baixíssimo, e estamos no final de 2016 e não vemos uma luz ao fundo do túnel. e sem dinheiro, porque o dinheiro que nós tínhamos, cobrimos a crise de 2008. No fim, algum que ganhámos, fomos fazer a modernização dos estábulos por causa do meio ambiente e do bem-estar animal. E, entretanto, aparece-nos isto. Portanto, a diferença, esta é uma das diferenças que não é pequena, não é pequena. Depois temos aqui a cadeia de produção. Eu não percebi muito bem quando me falou cadeia da produção, o que queria dizer era... estou a perceber, desde a produção até... Tá, muito obrigado. Eu aqui não tinha bem isso e não estava a perceber. Muito obrigado. Isto é assim, se as grandes superfícies, que é quem nos distribui, para aí 80% ou 80% e tal por cento do leite, nos colocam um teto de venda de X, a indústria vai tirar o dela e quem sofre é o produtor. Isto devia ser, na minha opinião, devia ser ao contrário. Nós devíamos calcular os preços do leite, os preços que deveriam ser pagos ao produtor em função do custo de produção, acrescido do investimento, porque a exploração agrícola leiteira é uma exploração que tem de estar constantemente a investir, ou seja, em genética, porque a genética custa dinheiro, o melhoramento animal custa dinheiro, a mecanização custa dinheiro, porque uma exploração leiteira que pare para retomar depois é muito complicado. Por isso ela tem de estar constantemente a investir. E nós precisávamos disto, precisávamos de um preço que não andássemos a fazer dumping, como diz o Sr. Deputado. Porque os únicos que faz dumping aqui somos nós, que vendemos abaixo do preço. Deve ser. Por isso, a cadeia do leite devia começar da produção para cima. Mas não, está ao contrário. Começa da distribuição para baixo. Pelas guerras que eles criam entre eles, porque eles já não têm capacidade de fazer um preço baixo só por eles. E como não têm, o produtor é que paga. É a minha opinião. Isto, se fosse possível, que eu não sei se é possível, mas devia ser assim. Devia ser da produção para cima. Porque o produtor de leite foi, como disse o Sr. Soares, o produtor de leite não guarda o dinheiro para ele. É pá, guarda algum, como qualquer outro empresário, como qualquer outra família. Nós temos os nossos filhos para manter, temos os nossos filhos a estudar, temos de ter uma vida digna, de vez em quando temos de ir ao café, temos de ir ao restaurante também, para não sair-nos da sociedade. Não podemos estar totalmente fechados em casa. E a vida do produtor de leite são 365 dias, de manhã à noite. Por isso, eu entendo que a única maneira de nós fazermos isto seria assim. Seria começarmos pelo agricultor não fazer dumping. Produzir acima do custo. Porque nós temos, por exemplo, temos pessoas que se endividaram para fazer os respectivos acertos nas explorações, que o custo não são 30 cêntimos, nem 31. Já vai para 34 ou 35. E eles endividaram-se por imposição da comunidade, por imposição do nosso país, para estar dentro das regras e das normas que eram exigidas para a criação animal e para a produção de leite. E depois são confrontados com este problema. Passados os investimentos, cai tudo por aí abaixo, desmorona-se tudo e muitos deles têm de fechar a porta. Porque são obrigados a produzir abaixo do preço do custo. E não é possível. Na minha opinião, a única maneira que podia mudar isto era começar ao contrário. Não de cima para baixo, mas sim de baixo para cima. A qualidade nós temos, a quantidade para o país nós temos, porque nós somos autossuficientes na produção de leite. O que menos conta para as grandes superfícies é o preço-qualidade, principalmente a qualidade. Principalmente a qualidade. Desde que seja branco, já é leite, já pode seguir. É pá. E não dá. Nós temos qualidade, custa-nos fazer a qualidade e ninguém nos paga a qualidade. E o senhor sabe, nós temos um laboratório interprofissional que faz a análise de quase todo o leite do país. Vocês vão lá e testam a nossa qualidade de produto de leite. O leite é, desde a nossa exploração até ao consumidor, há rastreabilidade nisso tudo.
Eu, cada vez que vou à minha casa levantar um tanque de leite, é feita uma amostra em que não tem intervenção humana. O próprio camião, ao recolher o leite, está automaticamente a fazer a amostra. Aquela amostra sai do camião, é posta num frigorífico e segue diretamente para o laboratório interprofissional. Ninguém sabe de quem é a amostra. Vai para o laboratório, é analisada, sem ninguém saber de quem é a amostra.
Nós já aceitamos.
Então temos, uma entidade que atesta a nossa qualidade. Não é preciso nós estarmos aqui a dizer. Temos uma entidade que a reafirma. Agora, porquê que eles não o compram? Possivelmente acham caro. Acho que a qualidade não compensa, não faço a mínima ideia. Mas quem distribui é que devia analisar esses parâmetros e pagar-nos pela qualidade. E o nosso leite tem. Penso, não sei se ficou... Depois pergunto outra vez. O PCP João Ramos. Estamos aqui a falar organização. Eu penso que nós, agora, a organização cooperativa que nós temos é do melhor que há a nível de organização cooperativa do país. O leite é o que tem, é o que está mais organizado, é o que consegue apresentar produto com quantidade e qualidade. E o que é que nós precisávamos aqui? Precisávamos, de facto, que essa organização tivesse poder para furar as grandes superfícies, ou para sair para fora do país, da comunidade. Para sair para fora da comunidade, eu também entendo que sozinho Portugal não vai conseguir fazer. Vai ser a própria comunidade. E um dos erros da comunidade foi ter feito a abolição das cotas sem se ter preparado para outros mercados, na minha opinião. E eu estou a falar, na opinião, penso que os meus colegas têm mais ou menos a mesma, mas eles depois também dirão. Porque o que é que causou este tipo de situação? Então, nós sabendo, se olhássemos à crise de 2008, nós víamos, e as outras para trás, nós víamos quando a Europa se excedeu na produção de leite, onde é que ela meteu o leite? Foi em Portugal e nos outros países. Esta situação não ia ser diferente agora, porque nós de lá até cá não procurámos nada. Não ganhámos muito mercado. Então estamos a pagar essa ineficiência da Europa não ter saído para fora, continuou dentro. E estamos sempre a ser inundados por países que estão dentro da Europa. Quer dizer, temos uma Europa a lutar contra ela própria. Os países grandes a lutar contra os pequenos. Os países que podem pagar e subsidiar a lutar contra os pequenos. Como é possível uma França meter leite aqui, preço mais baixo do que o nosso, se lá paga mais ao produtor? Epá, não é possível. Há qualquer coisa que está mal, que ninguém consegue explicar, mas o que é certo é que isso acontece. No controle de produção das cotas, nós sempre fomos, eu sempre fui defensor das cotas. Eu acho que as cotas foram mal aplicadas aqui. Portanto, a minha opinião sobre isso é que nós devíamos ter a cota, sim senhor, dar uma margem de passagem, e a partir daí, fosse para a direita, fosse para a esquerda, não havia agrupamentos, não havia isto, não havia aquilo. A pessoa passa 2% ou 3%, a partir daí come e acabava. Olha, as cotas não atingiam o preço que atingiram, e nós não estávamos hoje, talvez, a discutir o problema das cotas, porque possivelmente elas não tinham sido abolidas. Mas o senhor sabe que a Itália sempre borrifou para as cotas, a própria Alemanha se borrifou para as cotas. Isto depois eu nunca deu. A própria indústria o que quer é a liberalização do mercado. Não são os produtores que querem isto, na minha opinião. É a indústria que quer isto. E deu no que deu. Agora, eu sou a favor das cotas. Eu sou muito contra os contratos. Eu acho que os contratos foi a pior aberração que se fez. Eu não concordo com nada disto. As cotas, sim. E outra coisa, em relação às cotas e aos contratos, nós tirámos milhares ou milhões de euros da produção, porque muitas das cotas foram compradas e pagas a bom dinheiro. Eu conheço pessoas que gastaram 350 mil euros em cota e de um dia para o outro viram-se sem nada, com isto entregam um contrato, com hoje decide se compra 5, amanhã se compra 10 e no outro dia se vai comprar o que eles quiserem.
E comprei 1 milhão e 600 mil euros.
Então, olha, Pronto. Está a ver? Epá, no fim acaba-se com isto. Faz-se uma limpeza, entrega-se a propriedade a outros. Epá, eu sou a favor das cotas, tal e qual como elas existiam. Epá, tínhamos uma entidade que as regulava. Tínhamos era de ajustar aquilo mais um bocadito. Não havia agrupamentos, não havia nada. Epá. Ultrapassava, comia e acabou. Em relação ao melhoramento animal. Em relação ao melhoramento animal, nós aqui, isto nunca lida nada com o aumento ou diminuição da produção. Porquê? Porque se nós temos de reduzir a produção, nós podemos ter mais vacas, ter menos vacas a produzir mais leite. Isto é o melhoramento animal. Está a perceber? Portanto, nós o que produzíamos com 5, imagine isto, produzimos com 4. Percebe? Nunca lida nada. Isso aí nunca lida nada. Porque nós o que trabalhamos é para tirar o máximo de... Nós trabalhamos, neste momento, trabalhamos em dois aspectos. É no aspecto da saúde do animal. Portanto, o animal ser mais, durar mais, ter mais longevidade. E no aspecto produtivo. E trabalhamos na longevidade do animal, porquê? Porque um animal que está mais tempo na exploração é mais rentável, e escusámos de andar a fazer outro animal para o substituir, está a perceber? E estes melhoramentos têm de ser feitos a nível do ubre, principalmente, e das pernas. Porque um animal, nas condições, portanto, no tipo de andamento que nós temos hoje, temos de ter bons ubres, por causa da limpeza, por causa da sanidade do próprio produto leite. Eu sei porque antigamente os animais andavam com os ubres à beira do chão, e hoje nós temos animais com ubres muito seguros, muito em cima, para não haver confuscação, para não haver possibilidade. Reduz muito as doenças, inclusive, está a perceber? Mamites. E é isso que a gente trabalha. Portanto, não há colisão nenhuma. É uma questão da pessoa tem de reduzir. Epá, reduz mais uma vaca, uma, duas, pronto, para se meter dentro do sistema. A concorrência entre países, eu penso que já falei atrás, não pode voltar. Agora, vou falar aqui ao Sr. António Ventura, porque depois deixo, se não se importa, Sr. Deputada, depois falava o meu colega. De facto, os Açores têm muito bons animais, têm animais registados, já vendo embriões para a Espanha, mas infelizmente em relação à exportação de animais vivos ainda não se conseguiu por causa daquele problema que está lá, da brucelose não estar em B4 ou B3 ou o estatuto da brucelose. Além de que com este virão-se de políticas e do excesso de leite, a Alemanha e a Holanda vieram com o preço das novilhas por aí abaixo. E nós tínhamos aqui no próprio continente, tínhamos para fazer uma exportação para Marrocos e já não a conseguimos fazer, que eles já não quiseram os animais. Os conseguiram arranjar mais baratos lá. Pronto, isto... É assim. Agora, a mudança da PAC. Eu tinha aqui que a PAC foi feita e foi feita numa base que não ligou ao passado. Só interessa ao futuro. E o futuro deu no que deu. Porque se eles tivessem olhado ao passado, tinham visto que isto que não dava certo. A abolição das cotas da maneira que foi feita não dava certo. E agora passava a palavra ao Sr.
Eu julgo que eu vi a totalidade.
Ai, eu só espero lá.
Julgo que ouvi a totalidade da pergunta, mas hoje a minha audição não anda muito bem, mas estamos os dois com problemas próximos. Julgo que, no fundo, a questão era se havia uma luz no fundo do túnel para estas questões que eu pus.
Mais concretamente, eu gostava de saber qual é aquilo que é... A forma como veem as medidas que já foram anunciadas nomeadamente aquelas que referiam o prémio extraordinário por vaca, por leite, por litro de leite, o acréscimo dos 14 centavos, uma data de medidas que foram anunciadas. Eu queria saber o que é que isso poderá contribuir para que, neste caso, como disse que não havia luz ao fundo do túnel, poderá minimizar, de algum modo, aquilo que é a perspectiva negra que tem.
Exatamente. Em relação ao prémio por vaca, é sempre algo significativo, embora não pese no orçamento de uma exploração agrícola. O que representa é mínimo, porque neste momento as explorações estão, além do preço, têm um problema que eu acho que ainda é mais grave, que é a estagnação da produção, é a redução da produção. Eu não gosto de falar por mim, mas eu tenho uma exploração familiar, que são os meus filhos que estão à frente, nós perdemos o valor de faturação 10 a 15 mil euros por mês. Quando se fala numa exploração familiar, uma quebra dessas é quase impossível a sobreviver. E, portanto, isso que vem amenizar o problema é quase nulo. E estes 14 cêntimos, agora na questão da ajuda à redução voluntária, a minha opinião, isso é uma estupidez. Porque as vacas não são um botão que nós carregamos e que agora vamos, 3 meses vamos baixar a produção e daqui por 3 meses vamos subir. Isso é a maior aberração de todos os tempos, quando já vimos a reduzir a produção desde janeiro, embora esta candidatura reporta ao ano 2005, mas não é possível trabalhar assim. O que é que nós vamos fazer às vacas? Assim, olha, agora vocês não vão produzir 3 meses e depois nós, daqui por 3 meses, vamos ligar outra vez o botão. Pronto. São medidas, não sei quem é que as toma, mas quem as toma é gente que está fora do que é o mundo de setor pecuário. Não, se calhar alguém que está nos gabinetes na Europa. Então, é óbvio que nós somos um país de tal ordem pequeno. Quem está na Europa, eles estão preocupados a fazer, passar umas férias em Portugal e vender os produtos que têm para Portugal. A Europa é um todo de 4 ou 5 países e o resto são todos que ajudam aos negócios deles. Portanto, nessa parte, essas ajudas, acho que não têm qualquer significado para a produção. Aquilo que eu digo, nós somos competitivos e queríamos era produzir em igualdade de circunstâncias. Há umas coisas que eu acho que falhou nestes últimos anos. Nós entregámos à grande distribuição, se calhar a grande cota de mercado que nós temos, ao contrário de alguns países, que entregaram só uma cota parte do fator de produção. E nós entregámos a totalidade. E quer se queira ou quer não, a grande distribuição quer lucros. E muitas vezes os lucros, eu não digo que eles estejam a comprar mais barato lá, se calhar até podem comprar, mas é importante encharcar o mercado para baixar o preço. E muitas vezes eu tenho muitas dúvidas, principalmente em países onde o controle de qualidade estará muito longe do nosso, que leite chegará aí? É óbvio que se for analisar, aquilo é leite e tal. Mas será que realmente tem a mesma qualidade do nosso? Não tenho de certeza. E depois assusta-me outra coisa que um dia julgo que as pessoas vão acordar. Esta política de baixar os preços, de esmagar os preços, é sempre sinónimo de má qualidade na alimentação. Porque depois a produção, seja ela qual for, utiliza meios, se calhar, menos próprios, para produzir barato. Isso é uma política que eu acho que tem de ser regulada, temos de olhar para isso. Outras coisas que eu esperava era que realmente o produto leite, principalmente estamos a falar dele, fosse identificado quando chega ao consumidor, a origem do leite. Felizmente algumas coisas mudaram nos últimos anos. Eu ainda me lembro do tempo onde o que era estrangeiro é que era bom, havia a moda. Qualquer coisa fosse de estrangeiro era superior ao nosso. Neste momento as pessoas já, e ainda bem, alguma coisa foi feita nessa área, as pessoas gostam e procuram produtos portugueses e muitas vezes são enganadas. Acho que tem de haver legislação nessa área que fiscalize e que identifique a origem do produto e onde ele foi embalado, não só embalado, porque embalado talvez ultrapasse, mas a origem do produto. É fundamental identificar o produto. Que o consumidor português, e alguma experiência que eu tenho, eu falo disto até, eu tenho uma ligação pessoal de uma pessoa que está ligada a uma grande distribuição, e às vezes em conversas particulares diz ele, e ele também consegue isso, dizer, O produto português é uma garantia de qualidade. Nós temos a certeza que, seja ele qual for, o produto sendo português, as pessoas têm garantia, acreditam e compram, mas a maior parte das vezes são enganadas. E isso tinha de ter algum controle nisso. Outra parte é a legislação. Eu posso estar a dizer uma porbuíce, que de legislação eu não percebo nada, eu percebo é de vacas. Estes concursos internacionais que se fazem, por exemplo, no caso escolar, é quase inadmissível que nós tenhamos a importar ali tabelas que é para as nossas crianças. Quer dizer. Então, se temos aqui um produto de qualidade, temos de arranjar a legislação para nos protegermos. Quer dizer. Não podemos entregar tudo a eles, porque é isso que eles fazem. A maior parte dos países protegem-se. E nós aqui, quer dizer, estamos tão bonzinhos, dá a impressão que estamos a entregar-lhe tudo a eles. Quer dizer, nós temos um produto que é nosso e que os países têm de se proteger. Quer dizer, nós estamos numa Europa, mas também eles sabem como é que fazem a legislação deles para se protegerem eles próprios. E nós entregámos tudo. Parece que somos simpáticos, mas é para receber turistas, não é? Agora, quando temos de competir com produtos, temos de nos saber proteger. E eu acho que há alguma coisa tem de ser legislado nesse sentido, de haver algum protecionismo, e há leis que é possível nessa área. E então, aí eu acho que poderemos ter alguma evolução nesse sentido, do nosso produto ser vendido. É óbvio que estamos a competir em igualdade de circunstâncias, mas tem de haver algum protecionismo e algumas ajudas. E essas ajudas comunitárias, que falou de primeiro, não têm significado. Eu era muito mais importante se nós... Eu sempre defendi que não estou à espera dos subsídios. Eu queria era poder produzir e que tivesse um preço justo. Então vamos produzir e temos capacidade de produção. Eu conheço um pouco a realidade do setor. Nós temos, ao nível do melhor da Europa, aqui no nosso país, temos capacidade de produção ao nível do melhor da Europa. Eu conheço um pouco a realidade da França, da Bretanha. E não vejo melhor do que nós. Agora, eles têm outras proteções, têm muito mais ajudas, têm muito mais subsídios, têm custos mais baratos, é natural que sim. Mas nós fazemos das tripas coração. E eu, quando falo da região norte, nós estamos no minifúndio. Eu faço 50 hectares de milho, tem 50 parcelas. Se falar isto para um agricultor do grande país dele, o gajo é tolo, o gajo é doido, quer dizer, mas conseguimos, e conseguimos preços ao nível deles, quer dizer. Agora temos de ser reconhecidos como tal, não podemos ser os coitados, quer dizer, de ser esmagados até à última gota, quer dizer. Nós fazemos parte da economia de um país, fazemos parte da paisagem do país, as pessoas têm de perceber isso, não é? Quem é que trata os terrenos? Temos de todos olhar para um setor. E ainda bem que as coisas, julgo que estão a mudar um bocadinho. Todos temos de olhar. Os nossos governos têm de olhar para nós. Não como uns coitados. Nós não queremos ser um jardim zoológico onde passa alguém na estrada e vê ali um agricultor. Quer dizer, não queremos ser isso. Queremos ser empresários dignos, capazes e que temos essa capacidade de produção e que todos estamos aqui para ajudar o país. Portanto, todas essas questões espero que seja uma luz no fundo do túnel para alguma coisa melhorar, não é? Porque temos produto, os portugueses gostam dos nossos produtos, compram os nossos produtos, acreditam em nós e temos garantia, podemos lhe dar essas garantias. Agora tem de haver legislação e séria que o produtor saiba de onde está esse produto e que o consome e estamos aqui capazes para isso.
Eu queria só acrescentar aqui duas outras coisas de uma forma muito rápida e queria tentar ajudar. Peço desculpa, já não me lembro do João Castro, com algumas propostas aqui para o setor no sentido de melhorarmos isto. Porque, pronto, eu em relação a algumas medidas europeias que falou, algumas políticas nacionais que falou e medidas que foram anunciadas, eu tenho a certeza que nem o próprio Ministro, quando as anuncia, tem noção do impacto que elas vão ter. Aliás, da forma como anuncia, e na altura em que as anuncia, na minha opinião, é um ato político, é claramente um ato político, porque ele não chegou perto de uma exploração, conhecendo os números da exploração e perceber o que é que aquilo implica naquela exploração. Não chegou. Não tem noção disso. Ou ninguém o informou disso. Porque, às vezes, para quem conhece o setor e conhece o número do setor, é caricato. É o termo que eu consigo utilizar aqui, é caricato, é cómico. É cómico, uma situação destas. Só para lhe dar assim um pequeno exemplo, na minha exploração, o leite baixou de 34 centavos para 26, produzimos 500 mil litros por mês, perdemos 45 a 50 mil euros por ano e essas ajudas para nós significam-nos 7 mil euros por ano. Perdemos 50 mil euros por mês, essas ajudas a nós significam-nos 6 mil euros por ano. Tem um grau de grandeza. Por isso, quando o Sr. Ministro anuncia este tipo de coisas, na minha opinião, pronto, ou está muito mal informado, ou então consegue os meios que consegue, porque politicamente, e nós abrimos o jornal todos os dias, 110 milhões não sei para onde, 11 milhões para aqui, 10 milhões para lá. Efeito zero. Nós temos um poder económico que tem o poder que tem, e nós conhecemos. Né? A situação dos produtores de leite é uma, que é, nós temos um ou dois grupos económicos, que têm canal aberto com outros países da Europa, e quando o leite é muito, e existe lá a pontapé, os infravermelhos matam muita coisa, como é evidente, e nós sabemos que matam, e custa-me dar o meu... Não dou, mas custa-me ter tomado um galão ali e o leite ser da Estónia, da Letónia, de uma coisa qualquer que entrou pela Polónia, e da Polónia veio cá nos caminhões, numa troca e tal, e chegou aqui, e é embalado aí com uma marca branca qualquer. Defender a marca é uma hipótese que nós temos. Aliás, na Península Ibérica temos um exemplo muito bom, que não sei se é exemplo para tudo, mas neste caso de leite que é a Catalunha, que eles têm uma série de marcas próprias, identificam-se muito com aquilo, produzem, têm inclusive algumas explorações temáticas, e nas próprias escolas fazem a difusão desta informação, e os miúdos fidelizam-se muito cedo a estas marcas próprias, e dessa forma, aliás, os Açores têm neste momento um programa bem sucedido, na minha opinião, bem sucedido para valorizar desta marca. Isto conseguimos pequenos nichos, na minha opinião, porque grandes nichos será mais complicado por uma razão muito simples. Quem gera a nossa marca, ou quem trabalha muito a nossa marca, são dois players no mercado que nós conhecemos e depois já trabalham com as ferramentas que têm, e para nós é muito complicado valorizarmos muito mais esta marca. E eu digo isto porque eu não tenho aqui nenhuma procuração da indústria, não tenho, estou aqui e sou por todo leite, mas reconheço uma coisa, a indústria, existe uma indústria forte que é do setor cooperativo. É uma indústria que, quando apresenta lucros, distribui-se dividendos pelos produtores. Eu não sei se os senhores conhecem, mas era uma informação que deviam ter acesso. Quais são os subsetores dentro das grandes superfícies que dão mais dinheiro? E onde vê lá os lácteos, que são das secções mais rentáveis que nós temos? Dentro das grandes superfícies, não é o vestuário, não são os brinquedos, são os lácteos. O ano passado apresentaram uma rentabilidade de 22%. É só perceber onde está o dinheiro e onde fica o dinheiro nesta cadeia de valor. Eu espero que o senhor esteja a ouvir-me com atenção, porque é muito importante saber onde é que para o dinheiro. Porque se soubermos onde é que para o dinheiro, sabemos o que é que podemos fazer. Não é? Sabemos o que é que podemos. É evidente que estes players são privados e têm os seus acionistas e nós conhecemos isto. Só que se nós, por um lado, não temos um poder político que nos protege, e quando eu digo nos protege, não é propriamente com uma medida avulso que não tem impacto. Não é isso. É criar aqui algumas regras que permitam, e nós sabemos como é que devemos criar e quais são essas regras, que permitam que este produto, e quando eu falo no leite, falo em outros produtos agrícolas também, que estes produtos consigam cobrir os seus custos de produção. Porque toda a gente disse aqui, ninguém pode vender com dumping, a indústria... uma das grandes indústrias que temos vinha até agosto com resultados negativos. Os produtores, não conheço nenhuma exploração de leite com resultados positivos. Então onde é que está? Então o que é que está aqui a acontecer? Onde é que está o dinheiro? Nós vamos chegar a março do próximo ano e vamos ver onde é que está o dinheiro. Isto é uma coisa muito simples. Agora é preciso ter coragem política, é preciso ter coragem política para tomar as medidas, quais são as medidas que temos? Todos sabemos o que é que temos que fazer. Temos é que ter coragem política para o fazer.
Muito obrigado à associação. Não sei se há mais questões. Uma segunda volta, rápida. Não. Sim, João.
Bem, agradecer as respostas colocadas e corroborar muitas das respostas dadas. E é efetivamente, muitas dessas questões diria que são justificam a existência deste próprio grupo, no sentido de tentar encontrar perspectivas de solução, porque partimos de uma realidade onde não temos as soluções, senão se calhar este grupo nem existiria, não é? E portanto a ideia é tentar ser uma parte ativa na solução. mas colocou aqui um aspecto que me parece muito relevante, que tem a ver com a ação dos governos, nomeadamente com a ação do último governo, ou melhor, com a eficiência da ação, não é? E com a adequabilidade das medidas e das ações tomadas com o terreno e com aquilo que se passa na realidade de cada um, neste caso, concreto, da realidade da produção. E aquilo que nos chega, portanto, e face a esta opinião expressa de que há uma desadequabilidade entre as medidas tomadas relativamente, e foi no contexto da questão aqui colocada pelo colega do CDS, deputado do CDS, Hilário Araújo, que relativamente à eficácia das medidas tomadas, o feedback foi de que as medidas tomadas tinham reduzido a eficácia porque não tinham adequabilidade no terreno. Mas nós partimos de um pressuposto, ou estamos a partir de um pressuposto, estávamos a partir de um pressuposto, agora vamos ter que o reformular, de que essas medidas resultavam de uma discussão com o terreno, nomeadamente no contexto do Grupo de Trabalho de Apoio ao Setor Leiteiro, que foi criado, e que foi anunciado e criado, e onde tinham os diferentes intervenientes, as diferentes associações do setor lá representadas, e que supostamente deveriam contribuir no sentido dessa melhor adequabilidade. Reformulando a pergunta, teríamos que distinguir dois aspectos. Um aspecto da se é efetivamente a adequabilidade das medidas que nos estamos a referir, se é o facto das medidas serem reduzidas, poucas, insuficientes, no seu montante, no seu valor. E se calhar distinguir estes dois componentes poderia ajudar-nos a seguir em frente neste raciocínio. Outra questão que não poderia deixar de relembrar é que o atual Ministro da Agricultura foi quem começou a andar no passado mais recente, em todos os conselhos de ministros da Europa, a alertar para este problema do setor do leite. Foi o Ministro da Agricultura, dos últimos que existiram, ou pelo menos que eu vi frontalmente a dizer que o problema das, que tínhamos que retomar as cotas leiteiras, que o fim das cotas leiteiras tinha sido um erro grave, inclusive, sabendo nós as responsabilidades que o seu próprio partido, o Partido Socialista, também teve neste processo, quer na instituição das cotas leiteiras, quer também no fim, ou seja, não estou a tentar ter uma visão sectária no assunto. Mas claro que também, mas mesmo assim, este Ministro da Agricultura foi quem teve a coragem de se afirmar perante o processo e de alertar para este problema grave. Portanto, percebendo as dificuldades do problema, era uma questão que não poderia deixar de referir. Muito obrigado.
Senhor, muito obrigado, João. A Associação, não sei se quer fazer algum comentário, alguma resposta.
Eu quero só dar aqui um ponto em relação a isto que falou. Porque é assim, nós quando falamos na adequabilidade das medidas, não é razoável uma exploração ter prejuízo, não é razoável vir pedir essa exploração que reduza a sua produção e dar 14 cêntimos no quantitativo reduzido. Porque isso basta fazer contas de somar, perceber, num exercício, se a pessoa já está com prejuízo, vai reduzir a sua produção e depois vai receber 14 cêntimos sobre esse, por um período de 3 meses. Aliás, porque esta medida reporta-se a períodos de 3 meses. Reporta-se, nomeadamente, a um período que será outubro, novembro e dezembro do ano 2015, comparativamente ao ano 2016, e depois janeiro, fevereiro e março, que ainda veio o presidente de uma associação de produtores, veio agora há pouco tempo ainda dizer isso, que temos quase a certeza que estes 14 cêntimos não vão ser 14 cêntimos. Depende do número de candidaturas, 14 cêntimos é aquilo que está à partida estimado, mas se toda a gente concorrer, toda a gente que reduziu, estima-se que o valor venha a ser de 6 ou 7 cêntimos. E o que eu digo, em relação ao Ministério da Agricultura, o que eu digo é uma coisa muito simples. O Sr. Ministro, por tudo o que disse aqui, por tudo o que o Sr. Deputado disse aqui, é uma pessoa profundamente conhecedora do meio agrícola. Profundamente conhecedora destas políticas e não sabe ou não mediu o impacto que esta forma como ele expõe as medidas publicamente tem na opinião pública. Não sabe. Não sabe porque houve uma manifestação de agricultores em Estarreja. Nos noticiários das 8 da manhã, o Sr. Ministro estava a anunciar mais de não sei quantos milhões para a agricultura, nomeadamente para os produtores de leite. Impacto na minha exploração? Zero. E o que é que acontece? Na minha opinião, houve uma manifestação de produtores de leite junto a três grandes superfícies, denunciando situações de leite importado e de coisas do género, na minha opinião, numa guerra que é a nossa guerra, de valorizar a nossa... E o Sr. Ministro veio tirar poder a esta ação política, a esta manifestação, anunciando uma medida que na minha exploração impacto zero. E é isto que eu acho que não, aqui as coisas não foram bem geridas e estamos, não estou a culpar, percebe, o que eu quero lhe dizer é que estamos a dar tiros nos pés, é o que estamos a fazer. Estamos a envenenar a opinião pública e estamos a dar tiros nos pés. Em relação a isto é aquilo que eu penso. Em relação, falava-me do em relação aos quantitativos, como eu estou, já acabei por explicar, a medida dos 14 cêntimos tem a ver com isto, percebe? Porque se toda a gente se candidatar, inclusive toda a gente acha que não haverá segundo período de candidatura. Não haverá segundo período de candidatura. Pronto. Há outra medida que foi anunciada que dá 40 euros por vaca nas primeiras 20 vacas. 20 vacas. São 800 euros. O volume anual, quer dizer, é uma coisa que... Se multiplicarmos isso pelas vacas todas, já dá 1 ou 2 milhões de euros, mas por exploração 800 euros é uma coisa... Pronto, e isto...
Da forma... dar 1 euro ao arrumador.
Quase... Da forma como foi anunciado, pronto. E há aqui outra coisa que eu queria responder, já não sei o que é que me falou mais, peço desculpa, passou-me.
Estamos a falar em medidas e eu já agora ia falar numa medida que penso que para o setor não é muito eficiente devido aos moldes em que está, porque que é o desendividamento. O desendividamento, as explorações estão de tal maneira endividadas que quando recorrem a um endividamento que tem uma durabilidade de 3 anos ou 6, isto não é exploração de leite, isto é ridículo, isto não... Um endividamento que seja a menos de 10 anos, um desendividamento que seja a menos de 10 anos, não vai lá. Não favorece nada a exploração leiteira. Ele o que deve tem de dever, porque depois, se agora não paga, depois muito menos vai pagar, porque vai subir a prestação mensal e não consegue pagar. É preferível não fazer esse desendividamento. Ou então adequa-se as coisas, não pode... Epá, um desendividamento é feito, olha, faz a 3 anos, faz a 6, um período de carência, mais não sei quando, não dá. É preferível falar nisso, que as pessoas não têm capacidade para fazer. É outra das medidas que eu penso que não está adequada a uma exploração de leite. Nós temos, se isto talvez numa exploração de hortícolas, talvez seja possível, porque nós tirámos o produto hoje, amanhã já temos outro. Nós com as vacas não podemos fazer isto. Uma exploração de leite tem de ser projetada 10, 20 anos, por aí. Está totalmente desadequado essa situação. E torna inviável nós fazermos qualquer desendividamento que seja.
Muito bem. Penso que não havendo mais questões, para terminar, só uma pequena consideração de âmbitos políticos. Houve aqui considerações políticas também que gostaram de fazer. A história política agrícola em Portugal... está arrastada. A diferença entre Jaime Silva e Sivinato Pinto é muito grande. Isso é a consideração política. Jaime Silva vendeu Portugal, Sivinato Pinto votou contra a reforma da PAC. Os senhores não têm que responder a isto, é a minha consideração. E, portanto, isto é a minha consideração política. E também considero que estas medidas de apoio aos agricultores têm uma face negra, leva ao desaparecimento da produção em Portugal se não forem acompanhadas medidas que liguem o produto ao trabalho do agricultor. As medidas per si de compensação têm um único objetivo não visível, que é acabar com a produção de leite em Portugal. se não forem acompanhadas de medidas que permitam e criem otimismo ao produtor agrícola, é isto que a Europa quer. Aliás, foi Jaime Silva que fez o mapa, que apresentou à Europa o mapa produtivo de leite, do qual Portugal era visto como um país que produzia produções mediterrânicas e não a produção de leite. E, portanto, cuidado com as medidas de compensação, para além de criar um inimigo público, que é a sociedade, e para além do próprio Estado, por vezes, anunciar os milhões e repete os milhões, cria a ideia que são muitos milhões, vira portugueses contra portugueses, portugueses contra portugueses, ou seja, falta outra componente, a componente de otimismo e a componente de ligar a produção ao rendimento do agricultor. Essas, per si, são medidas que têm esta face negra de poder criar pessimismo quanto ao futuro e de criar uma inatividade na produção, porque se está a compensar é porque não há esperança contra o futuro. Não é só uma realidade, mas relativamente ao futuro. Bom, pondo isto, muito obrigado. Queria agradecer à Associação Raça Feliz de ter estado connosco esta manhã. Foi muito útil e proveitoso receber da vossa parte a vossa visão, quer a visão da Associação, mas também a visão de cada produtor per si, que é uma visão útil para o nosso grupo de trabalho. O João Castro tem a grande dificuldade porque tem que ouvir e tem que registar, e portanto por isso é que por vezes está ao computador, tem que ouvir e tem que registar, tem essa dificuldade, que é o relator. Mas tem que registar mesmo aquilo que não gosta de ouvir, mesmo aquilo que gosta de ouvir, ele tem que registar. E portanto o relatório, vamos apresentar um relatório final, havemos dar conhecimento desse relatório final também à Associação Portuguesa de Raça Frígia, e mais uma vez sendo o porta-voz deste grupo, agradecer-vos, e de futuro temos este canal aberto, esta comunicação para qualquer entendimento, proposta que se lembrem mais tarde, ou qualquer crítica ou sugestão, nós estamos aqui para vos receber ou falar por via telefone, como entenderem. Este contacto, de agora em diante, fica aberto com este grupo de leite enquanto ele existir. E vai existir por mais 3 meses. Muito obrigado.